Bom dia, pessoal. Que benção a gente estar junto aqui novamente. Eu fico feliz de poder estar aqui com vocês, até porque é um desafio para mim hoje. Tenho passado por o João falou ali, uns perrengues de saúde aí. E ainda orando a Deus aí para ver como é que vai ser essa próxima semana nossa. Então, peço orações também aqui durante esse tempo. Para quem não passou por esse tempo, eu já tive algumas lutas em relação à questão de imunidade da saúde. E aí acontecem umas coisas bem específicas, assim. Dá para discernir o que é gripe e o que é essas coisas. E há umas 2 semanas estive ausente por causa de gripe. Só que esse negócio se persistiu e hoje está se configurando muito com a coisa que eu tive há um tempo atrás. E até hoje ninguém descobriu o que é. Passei mais de ano indo em médico. E acabei parando no hospital aí por uns 5 dias, passei Natal no hospital, foi bem, bem louco aí. E aí Deus está alertando aí para remodelar aquilo que era o planejamento dos próximos dias para dar uma segurada, assim, né? E aí peço oração hoje aqui, porque a mente começa a funcionar um pouco mais devagar, quem me conhece mais acaba percebendo um pouco algumas dessas coisas. Quem acompanhou, né, esse tempo sabe também que isso é uma coisa desse tempo aqui também, porque isso aqui a gente achou hoje de manhã na reunião aqui dos líderes de pequeno grupo. A gente teve uma reunião com os líderes de pequeno grupo. Isso é bom a gente saber, porque a igreja está se movimentando o tempo todo, assim, tendo coisas para que isso aconteça aqui. Como o Vlad falou hoje de manhã, tem gente se envolvendo na produção, no Kids, mas tem os líderes de pequeno grupo que toda semana estão aí pensando sobre a vida de cada um de nós, tem orado por isso, visto e sonhado o crescimento em Jesus nosso e a relação da gente no próprio pequeno grupo. A gente teve essa reunião hoje pela manhã. E aí, quando a gente estava ainda no outro prédio, eu não sei porquê, eu tinha ganhado essa caneca aqui de presente, e aí era um costume comum. Tinha gente que se assustava quando chegava na igreja. Eita, uma caneca de uma caveira, quem não entendia do que é isso aqui, né? Mas alguém tinha me dado essa caneca aí, ficou lá, era parte do costume. Antes da gente ter as nossas próprias canecas, o pessoal trazia isso aqui para ficar a caneca do Darth Vader aqui. Voltando hoje, uma simples coincidência nossa hoje aqui. Eu queria também dizer assim do quanto é massa a gente ver aquilo que a gente falou que vai acontecer aqui na igreja, mas lembrar do que aconteceu. Na sexta-feira à noite aqui a gente teve um tempo para casais aqui. Olha, se você é casado, não perde esse tempo muito especial que a gente tem tido com os casais aqui nas sextas-feiras. Essa sexta foi muito especial. Todo mundo que veio ficou assim: meu Deus, eu devia ter convidado mais gente, eu devia ter convidado mais gente, eu devia ter convidado mais gente. Foi muito, muito, muito legal na sexta-feira. E ontem também eu fiquei só no gostinho por causa de ficar um pouco mais prostrada, que eu não fui, mas não fui por ter que obedecer minha esposa, porque senão eu teria ido. Que era uma coisa que eu já desejava há muito tempo, e todo mundo que foi me deixou ainda com mais inveja, que foi a nossa aula de campo lá da Mosaico. O pessoal passou uma tarde em alguns prédios do centro da cidade, falando sobre a cidade do Recife, a igreja passeando pela cidade, está podendo assim, tá pensando em como servir a cidade lá mesmo. E todo mundo que foi disse: nossa, foi fantástico ontem à tarde estar lá na cidade. E cada vez mais é uma porta para a gente começar a fazer mais isso, para que a gente possa estar passeando pela cidade, orando pela cidade. Eu me lembro que no começo da Mosaico, uma das coisas que a gente fazia, antes de decidir se a Mosaico ia ser plantada ou aqui ou no Pina, a gente fazia caminhadas de oração com o pequeno grupo que estava plantando. Então, assim, o pessoal passava o dia, escolhia uma tarde, e aí ia caminhar em algum bairro e ficava orando pelo bairro ali, e caminhando, parava para comer alguma coisa, e está sendo sensível ao Espírito de Deus para ouvir o que ele estava falando ali. Então, a gente continuar fazendo isso pela nossa cidade é algo que não foge daquilo que foi o início de tudo, e é muito bom poder ver isso hoje também. Espero que aconteçam outros e que a gente possa participar também disso. Lembrando desse tempo que a gente teve, a gente volta a lembrar aqui também, obrigado, a gente volta a lembrar aqui do que a gente tem estudado aqui. Olha, talvez você, essa série para mim, ela passou muito rápido. Apesar de que foi uma das séries longas aqui da Mosaico. hoje a gente está no penúltimo encontro dessa série. Próxima série já está aí no gatilho. Semana que vem a gente, ou talvez durante essa semana, não sei como é que a equipe de comunicação está pensando, porque a arte já está pronta, já está meio encaminhada as coisas. A gente já solta, mas a gente está chegando no penúltimo encontro hoje dessa série sobre oração, sobre tempo de intimidade com Deus, e a gente entender que a proposta de Cristo para a nossa relação com Ele vai muito além da paz de não sermos somente, não mais inimigos de Deus. Então, estou fazendo essa recapitulação, porque foi uma série longa, e a gente meio que está falando sobre a mesma coisa de pontos de vista diferentes que tocam em algo que é central, e muitas vezes, por ser central, a gente coloca como uma mensagem lá no meio e passa para um outro tópico da vida cristã. Mas a oração, o tempo com Deus, é algo que é centro da nossa vida cristã e precisa ser falado cada vez mais e expressado de formas diferentes dentro da comunidade. É por isso que a gente tem sido persistente em manter, durante a semana, às 8h50, a gente tem uma oração do Pai Nosso, onde a gente é chamado a lembrar. Você coloca o seu alarme aí para lembrar de orar todo mundo junto, a oração do Pai Nosso, e à tarde a oração do Shemá, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, às 5h30 da tarde, para a gente lembrar que nós somos um povo que é unido pelo mesmo Deus. Está lá no mesmo lugar, todo mundo faz o mesmo clamor ao mesmo Deus, e isso para estar fixando na cabeça da gente só, e lembrando, ó, Deus é o Deus que cuida da história, Ele está cuidando da semana de cada um de vocês. E a gente tem tentado lembrar isso, e vai continuar lembrando, certo? Não é algo que termina com essa série, não. Mas essa série a gente tratou, então, do como não podemos ficar nesse ponto de inimizade com Deus somente para um ponto de não inimizade, do como a gente tem que entender que todos os lugares são santos, de que para entrar na esfera de adoração e de espiritualidade de todos os lugares que são santos, primeiro a gente precisa se aquietar, parar e entender que a pressa que está nos mandando ir para lugares que Deus nunca mandou precisa ser contida no nosso coração. A gente precisa dizer, aquieta coração, ouve, o Senhor é o único Senhor. E a gente falou também de que durante as decisões que precisamos fazer de fixar lugares dos quais nós não devemos sair, que são as treliças para a nossa vida espiritual, o que é que precisa estar marcado na nossa vida, que independentemente da reviravolta que a nossa vida sofrer, a gente não vai mudar, porque não se trata de compromisso temporal, mas se trata de princípio de vida. E a gente falou sobre como o Pai Nosso, então, nos ensina uma postura de oração diante de Deus que reflete um relacionamento já existente. Então, aquela situação de não armistício, de não guerra, ela não é a base simplesmente para a oração, mas é uma relação profunda que Deus tem conosco. Então, a gente pode entrar na presença dEle, que já está presente, através do como Cristo nos ensinou a orar. E Cristo nos ensinou a orar através da relação que Ele tem com o Pai. Semana passada, a gente falou sobre um convite a conhecer Deus a partir daquilo que Ele já está fazendo. E a gente conversou sobre como o pressuposto da espiritualidade é que eu não dou ideia nova para Deus. Deus já está em operação com alguma coisa e eu preciso entender o que é que Deus já está fazendo algo antes mesmo do que eu perceba aquilo. E que isso é um convite à intimidade com Deus, da gente compreender o poder da intimidade com Deus, muito mais do que a sede por conhecer o poder de Deus em si. Conhecer a intimidade de Deus e quão poderosa é a intimidade de Deus para com a transformação do mundo. Ter o contato com a intimidade de Deus, entender o que Ele já está fazendo, me engaja o meu coração a se engajar com o que Ele já está fazendo. E hoje eu queria falar um pouco do que é a nossa realidade. A dificuldade de ter tempo de oração. E uma persistência, porque, como a gente está falando, semana que vem a gente encerra esse tempo de série sobre esse tópico específico, mas a vida continua e a gente precisa ser lembrado sempre em persistência do nosso tempo de oração. E aí, essa semana, então, a gente vai tratar aqui hoje sobre persistência diante de Deus no processo de oração. E aí, para isso, eu convido vocês a lerem o texto que está lá em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Pense num cara consciente. Porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar sua causa para ela não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos orar, pedir que Deus fale através dessa palavra ao nosso coração. Jesus, visita o nosso coração. Fala pelo teu poder, teu desejo, teus propósitos, naquilo que tu queres afetar a nossa vida. É o que eu te peço e te clamo aqui neste momento, Senhor Jesus, pela tua misericórdia. Amém. Ora, essa é uma história que, para mim, quando eu lia, me dava um sentido negativo a respeito de Deus. Ela falava assim: ó, tem um juiz que não conhece a Deus, não teme a Deus, é um juiz iníquo, e que ele, se cansando do pedido de uma viúva, ele vai dizer: pô, eu vou atender antes que eu me dê mal aqui nesse processo. E isso transferia para o meu coração uma imagem de Jesus dizendo: olha, pega esse exemplo aqui. Vê esse exemplo aqui. Tu acha que eu não vou atender? Se até um cara desse aqui faz isso, eu sou um pouco melhor que ele. E a gente precisa entender que as parábolas, a forma como Jesus conta as histórias, elas têm lugares e propósitos específicos. E a gente corre o risco de querer comparar tudo com Jesus, quando não é isso que ele está falando. Aqui, e aí existem as parábolas que são de comparação, onde ele diz: olha, o reino dos céus é como isso aqui. O reino de Deus é desta forma. O meu pai age como se fosse assim. Aqui é uma parábola diferente, que é menos comum do que essa de comparação. É uma parábola de, vamos dizer assim, distinção. Então, essa história que a gente acabou de ouvir aqui da viúva, ela é um ponto... Eita! Acho que eu saí aí, pessoal da produção, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Ela é uma parábola de não comparação, ela é uma parábola de aversão ao que Deus é. Se nas outras histórias ali a gente tem uma noção de, poxa, é isso que Deus quer apontar como Ele é, aqui é uma história para a gente distanciar nossa mente de Deus. Ela diz assim: ó, Deus não é desse jeito. Deus não age dessa forma. Deus não age como essa história aqui. E a gente precisa entender o contexto dessa história, porque uma viúva é alguém que é completamente dependente de alguém intervir na sua história. Porque ela não tem como ter um sustento, ela depende de algum tipo de caridade naquela época para que ela pudesse, vamos assim, subsistir às necessidades econômicas, às necessidades sociais, ao cuidado com os filhos. Ela é alguém completamente dependente. Então, alguém completamente dependente, pelo qual o coração das pessoas naquela época tinha uma aversão. Não era alguém vamos dizer assim, poxa, vamos cuidar dessa pessoa. Não. O cuidado com gente que só dá problema é algo que é introduzido pela religião cristã. Por aquilo que é o cumprimento de olhar o outro, não pelo que ele tem ou pelo que ele oferece, mas pelo mandato da criação de Deus. E aí eu falo da religião cristã porque isso, de certa forma, está no judaísmo, lá desde o Antigo Testamento, isso tem o mandato. Porém, a lei que diz, olha, olhe para os pobres, cuide disso, é uma obrigação para com Deus, sem um vínculo necessário de vocação da natureza humana.
de entender que Deus está tão presente na nossa vida que eu preciso me parecer com o meu Deus. Esse ato de bondade não é um ato para cumprir justiça, é porque eu traduzo na minha vida um Deus que é justo. Então, a viúva é essa pessoa que é dependente, e aí você tem um juiz que está dizendo, meu Deus, eu preciso me livrar dessa mulher o mais rápido possível, antes que dê pior ainda. E essa imagem não é para a gente, vamos assim, traduzir ou levar ela para como Deus age conosco. Ele não está dizendo, olha, eu aguento insistência feita esse juiz. Não, ele diz, eu não sou como esse juiz. E aí eu quero tratar aqui de algumas barreiras que impedem a nossa constância e persistência de oração. Primeira barreira é uma barreira de concentração. Segunda barreira é uma barreira de coragem. A terceira barreira é uma barreira de orgulho. Concentração, coragem e orgulho. Primeiro tratando da concentração. Porque muitos de nós temos a dificuldade de dizer, poxa, eu não consigo parar um tempo e focar naquele tempo de oração. E concentrar naquele momento pode ser uma barreira para você. Em talvez pensar como falar com Deus. Eu não tenho cabeça para como falar com Deus. E eu quero lembrar você que a gente já tratou isso aqui nessa série, dizer, não importa como você chega a Deus, mais importante do como chegar a Deus é chegar a Deus. Então, chegue diante dele, do jeito que você está, não preparado do jeito que você está, sem concentração do jeito que você está, chegue a Deus, busque a Deus. Do jeito que você estiver, busque a Deus, busque a presença dEle. Coloque o que está para fora de você agora, do jeito que você estiver. Porque isso é mais importante do que a forma. Todos nós chegamos diante de Deus sem o crédito de ter capacidade de bater no peito e dizer eu tenho condição de chegar na presença de Deus. Ninguém chega na presença de Deus dizendo eu tenho condição de chegar na presença de Deus por como eu estou vivendo. Não, todos nós só temos condição de chegar na presença de Deus por acreditarmos que o sacrifício de Cristo Jesus nos permite dizer pelo sacrifício de Cristo cada um de nós pode chegar na presença de Deus do jeito que estamos hoje. Então não somos nós que batemos no peito para dizer eu tenho condição de estar aqui. É a gente confiar que Cristo Jesus fez tudo para que a gente pudesse ter o acesso a Deus por como nós estamos hoje. E aí a gente entender que essa dificuldade de concentração é uma ficção na nossa cabeça, porque todos nós adoramos a um Deus sem cessar. Todos nós adoramos a um Deus sem cessar. E o nome desse Deus se chama nós mesmos. A gente conversa conosco o tempo todo. Você está falando dos problemas da vida para você o tempo todo? Você está preocupado com o que vai acontecer no dia o tempo todo? Você está pensando de como é que está a sua família o tempo todo? Falando com você o tempo inteiro. Como é que vai ser hoje no trabalho? Como é que vai ser hoje para resolver aquele contrato que eu preciso resolver? Como é que vai ser aquele trabalho que eu preciso entregar? Tudo isso você está perguntando e conversando com você o tempo inteiro. Então a gente mantém uma conversa frequente conosco mesmo o dia inteiro. A gente não tem como fugir de estar escolhendo ficar sem assunto, porque a gente está mantendo um assunto conosco o tempo inteiro. Então, escolher inserir Deus como presente no nosso dia a dia, inserir Deus na conversa que a gente tem, porque parece que a gente está esperando numa sala de espera de encontrar com o presidente da empresa e conversando com a gente, meu irmão, como é que eu falo com Deus? E quando eu entrar na sala ali, que ele me chamar, que hora eu vou poder falar aquilo e tal. E a gente fica conversando com a gente o dia todo, a gente escolhe um momento do dia e diz, então Deus, agora que o Senhor permitiu entrar na sua sala, aí eu vou falar com você. Não, Deus está presente conosco o tempo inteiro. Então não existe sala de espera para conversar com Deus. A gente pode conversar aquilo que nós estamos conversando já agora, conosco mesmo, investindo em inserir Deus na conversa que temos sobre a nossa vida o tempo todo. Ele pode estar presente. Então, aquilo que a gente coloca como desafio de concentração, talvez seja porque temos a ideia de estarmos numa sala de espera para poder falar com Deus. E a gente precisa se preparar para fazer isso. Esse desafio de concentração precisa sumir, porque Deus quer que a gente chegue à sua presença do jeito que estamos, e Ele vai transformando isso na medida da conversa. Nós falamos esse tempo todo. Qual foi o seu recorde de conversa com alguém? Uma tarde toda, assim, sei lá. Uma noite toda de jogo. Você ficou até tarde, chegou a virar a noite. Ora, se a gente fala de um Deus que é o nosso amigo e que é a pessoa mais importante da nossa vida, como é que a gente consegue conversar com outras pessoas mais de horas E a gente não consegue gastar tempo com... E olha, para você falar com as pessoas que você não conhece, você precisa inventar assunto e puxar assunto. Eu estava ontem numa festa em que boa parte de nós na festa não se conhecia, por um propósito muito evangelístico. Um almoço que o pessoal lá do prédio marcou, a gente não conhecia boa parte das pessoas que estavam lá, a gente sentou na mesa com quem a gente não conhecia. Lá no próprio prédio, a gente ficou se perguntando, como é que eu pergunto aqui para ter acesso a conhecer essas pessoas melhor? E aí você fica pensando quais os assuntos que você pode puxar na mesa que tenham um ponto de contato com o outro. Ora, Deus conhece tudo o que nós temos passado. Ele conhece o que a gente gosta, o que a gente não gosta, onde a gente está falhando. Como é que falta assunto na nossa conversa com Deus? Como é que é tão difícil a gente gastar tempo diante dele longos? Porque a gente tem facilidade de conversar com os amigos que conhecem os pontos de contato da nossa vida. Ora, com Deus nós temos todo o ponto de contato do mundo. Ele sabe tudo que o nosso melhor amigo não sabe, nossa melhor amiga não sabe. Então, entender que, primeiro, a gente está falando conosco o tempo todo, então a gente está gastando muito tempo conversando, de alguma forma ou de outra. Trazer ele para esse local onde ele já está presente, e a gente às vezes fica colocando como se a gente estivesse numa sala de espera. Entender que o que vai permitir isso acontecer é um ambiente de intimidade e amizade, como a gente começou a falar do poder da intimidade na semana passada. Entender que aquele é um local de amizade, de alguém que conhece o meu e o seu coração por completo. E a gente poder conversar tempos a fio. Puxa, qualquer assunto com Deus tem ponto de contato. Não é uma conversa com um estranho. Então, entender que o ambiente de amizade e intimidade, por isso que a gente falou isso na semana passada, é o precursor de você entender essa persistência em continuar tentando. Então, se você não tem tido uma vida de oração constante com Deus ou expansiva com Deus, primeiro ponto, não desista. Essa palavra aqui é para a gente dizer, não desista. Continue lembrando de Deus o tempo inteiro no seu dia, porque Ele está presente no seu dia o tempo inteiro. Continue querendo ouvir Deus o tempo inteiro do seu dia, porque Ele quer continuar falando com você. Traga Ele para o momento com o qual você já está conversando com a pessoa que, inclusive, faz parte daquela conversa. Porque a gente, às vezes, tenta tratar as pessoas e dizer, não, isso aqui é uma conversa particular. Deixa eu terminar essa conversa aqui, já eu falo contigo. Com Deus não tem isso, Ele sabe tudo, nosso coração. Então a dificuldade que temos, primeiro, de concentrar naquele momento com Deus, precisa ser vencida por uma amizade já existente com Ele. Uma amizade já existente com Deus. E essa amizade já existente com Deus vai mostrar para você que Ele tem todos os pontos de contato com a sua história. Porque foi Ele que pensou a sua história aqui na Terra. E aí, dentro disso, você poder, dentro dessa intimidade de amizade, gastar tempos a fio. Não bota fórmulas em relação a isso. Pensa, como que eu converso com um amigo por horas a fio? Vá para o lugar onde você conversaria com Deus por horas a fio e fique lá conversando com Ele sobre todo tipo. Não formata o início e o fim da oração. Porque a gente começa a tratar como se a oração fosse uma coisa que tivesse começo e final. Coletivamente isso é verdade, mas individualmente não. Individualmente a oração não tem início e fim, coletivamente tem, em nome de Jesus, amém. Individualmente esse é um paradigma que precisa ser vencido na nossa vida. A gente está em constante oração com Deus, porque essa conversa que eu tenho comigo mesmo, eu tenho com Deus também, o tempo inteiro. A amizade é que faz esse espaço para conversa. E olha, logo hoje, onde a gente tem tido esse tempo de podcast, que eu não sabia nem que seria possível acontecer um programa das pessoas falam horas a fio, sentam lá para conversar, coisas que eu às vezes nem tenho contato, e às vezes as pessoas assistem 3-4 horas de conversas ali e a gente tem dificuldade de sentar com quem nos conhece. Estou me incluindo dentro disso. E aí o Eugene Peterson mais uma vez vem falar sobre esse tema do qual ele era talvez uma das maiores vozes. Ele disse, olha, oração não é implorar a Deus por algo que ele não sabe. Ou implorar a Deus por alguma coisa por nós mesmos, que ele está relutante em fazer. Ou clamar a Deus, pedir a ele, ser insistente nisso, de fazer algo para o qual ele não tem tempo. A gente vai ver mais disso. A gente não pode comparar essa história de Deus com essa história aqui da viúva, porque o que Jesus está falando, olha, eu não sou igual a isso. Então não coloca na tua cabeça que Deus é aquele cara que não está tendo tempo para te responder. Ele está dizendo, Não é que, ó, eu sou igual a esse juiz, mas eu sou melhor. Então, insiste um pouquinho aí que talvez eu tenha tempo para você. Não, ele está dizendo, a história comigo é diferente. Então, não coloque essa imagem na tua cabeça de que eu estou demorando para responder porque eu não tenho tempo. Ou porque eu não quero responder, simplesmente digo, não, primeiro, Deus pensa o melhor sobre nós. E Ele quer dar o melhor para nós. Aí a gente entra no segundo ponto. Então, por que é que Ele não responde? Porque um outro desafio para nós é entender o desafio do medo. Do que a gente vai encontrar do outro lado da porta? O que a gente vai encontrar do outro lado desse clamor? Porque a gente sabe que muitas vezes Deus não responde da maneira com a qual desejamos. E isso, às vezes, causa muito sofrimento. Quanto dos pedidos Deus tinha condição de resolver. Quantas perdas familiares, quantas pessoas queridas já adoeceram, sofreram. E disse, Deus, era só o Senhor fazer assim. E Ele não faz. Por que é que Ele não faz? Então, muitos dos receios que temos de colocar o nosso coração nessa mesa de intimidade também é o medo do que a gente vai encontrar do outro lado da porta. Do que a gente vai encontrar do lado de lá. Será que Deus vai responder? Eu tenho medo de me abrir completamente, porque pode ser que eu me abra muito, chore aqui na presença dEle e esse choro fique como no seco, feito a gente diz aqui no Nordeste. Fica no seco e Ele não responde. Então a gente entender que esse medo, ele tem raízes de desconfiança de saber quem Deus é. E aí tem o texto que está lá em Mateus capítulo 7, versículo de 6 a 12, que faz parte ainda daquilo que a gente chama de Sermão do Monte, vai dizer o seguinte, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vocês querem que os outros vos façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. É difícil a gente entrar num estudo aprofundado sobre esse texto, mas eu queria que você depois pudesse pegar o capítulo 7 de Mateus e perceber que esse versículo aqui com o qual a gente começou, ele está completamente fora de local. Ele está logo depois de ele encerrar uma sessão dos versículos e aqui ele parece não ter nada a ver com a situação. Ora, não joguem pérolas aos porcos. Aí logo em seguida ele pergunta, peçam-lhes e será dado. Por favor, eu não quero fazer aqui um trabalho de exegese, como a gente diz na teologia, de buscar aquilo que o texto está realmente tratando especificamente disso, mas é curioso, no mínimo, notar que Deus está falando da gente não entregar coisas preciosas para aquilo que não tem como nos responder e nos chamando a entregar aquilo que está no nosso coração para aquele que pode responder todos os anseios do nosso coração no mesmo texto. Talvez você tenha visto esse texto simplesmente pelo olhar de você, olha, cuidado com o que você vai colocar aí, não entrega tudo que você tem, não. Mas Deus está tratando do que você pode entregar para Ele, de você não ter receio de chegar na presença dEle, mas você está aí o tempo todo entregando boa parte da tua vida por coisas e por pessoas que não tem como te responder naquilo que é a preciosidade do teu coração. Compartilha daquilo que são as dores, os sofrimentos e tudo que está passando no seu coração com aquele que tem condição de responder. E ele está dizendo aqui, olha, peçam e será dado. Mas e se ele não responde tantas vezes? Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? Eu já orei tanto e parece que Deus, às vezes, ele responde coisas que são ordinárias. Mas os desejos mais profundos do nosso coração, que às vezes estão lá, e a gente já cansou de orar, aquilo ele teima em não responder. Tendo condição para responder, não responde. Aí eu fico cada vez mais com medo de colocar aquilo e me frustrar diante dele. Ora, talvez seja o motivo que ele está te convidando a orar. Para que cada vez mais Ele faça diferença na sua vida e não aquilo que eu ou você queremos que Ele dê faça diferença na nossa vida. Que a gente se aproxime no medo da frustração para entender no final de tudo que temos a Ele. Que talvez não tenhamos a bênção dada pelo abençoador. Mas com certeza temos um abençoador na nossa vida e é tudo que nós precisamos. E talvez o convite no meio desse sofrimento à sua presença seja justamente para a gente perceber que a coisa mais preciosa para a nossa vida não é aquilo que a gente quer, mas é a presença dele na nossa própria vida. E perceber como isso pode nos preencher. E esse convite a furar, ultrapassar, primeiro, nosso medo de concentração, de que a gente está esperando ali conversar com um presidente, um juiz, que vai talvez nos receber de um jeito diferente. Ele precisa ser cruzado, chega do jeito que você está, ele já está presente no seu dia. Essa outra questão, que é o medo de chegar na presença dele, pela frustração, precisa ser vencido. Porque a gente já falou semana passada que é o conhecimento de Deus que produz confiança e fé. A fé é baseada no conhecimento de Deus, não na confiança de Deus. A confiança é produzida pelo conhecimento. Você não confia para adquirir o conhecimento. Você busca conhecer e Deus te dá confiança de quem Ele é. Então, buscar essa presença de Deus em oração, esse start inicial é que vai fazer esse medo ser cada vez menor na nossa vida. Inclusive das frustrações, porque a gente sabe que cada vez mais andar do lado dele é mais importante do como vai ser o nosso dia. Quantas vezes isso já não aconteceu? A gente já conversou aqui sobre isso. De o dia estar uma bagunça, você gasta um tempo com Deus em oração. O dia não muda nada. Mas para você ele mudou completamente. Você vai encontrar as mesmas coisas. Mas o seu coração diante daquele dia e como isso tem uma interferência na história como um todo, foi completamente alterado por causa da presença de Deus. Então, colocar isso como um ponto de cruzar de linhas na nossa vida é importante. Vencer o medo do que está do outro lado. Essa palavra que Jesus coloca aqui nesse texto, ora, busquem, batam, a porta vai se abrir. Não é uma questão de peçam de vez em quando e quando vocês baterem na porta eu vou abrir, não. O sentido desse texto, na cultura e no original, é continuem persistindo em oração. Não deixem de ser inconvenientes. Não parem de buscar, bater e procurar que aquilo que é o que Deus tem para você virá. Pode ser que não seja aquilo que você está pedindo. Mas o que Deus quer de nós não é entregar o que nós estamos pedindo a Ele. Mas o que Deus quer de nós é transformar o nosso coração na medida que estamos na busca. Então, a contínua busca por aquilo que estamos chegando diante dEle é motivo por si só. Estar nessa busca é o processo que Deus quer fazer da nossa própria cura de coração. E aí você começa a confiar, primeiro, a criação a Deus. Você começa a criar na relação com Deus, você começa a confiar a Deus a criação e as eras. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe os melhores tempos. Ele já fez isso na sua vida no passado. Ele já confirmou para você que aquilo que você está pedindo num momento não era a coisa que Ele tinha para você. Em um outro momento, outra coisa diferente chegou e era aquilo que era o suposto de ter acontecido. Então você começa a confiar na medida da relação com Deus, primeiro, que Ele é Senhor sobre o tempo. Então você começa a confiar a Deus, primeiro, as eras, a criação, o próprio tempo de ordenação de todas as coisas que acontecem na criação, e Ele se torna Senhor sobre essas coisas. E quando isso vai firmando no seu coração, aí fica muito mais automático, orgânico, você confiar os minutos da sua vida. Então, na busca de proximidade com Deus, a própria busca reduz o medo do que está do outro lado da porta. Porque o próprio Jesus diz, continuem. Esse é o meu propósito para vocês, que vocês me busquem. Meu propósito para vocês não é simplesmente entregar o que vocês estão pedindo, mas talvez a necessidade esteja havendo na nossa vida pela busca em si. Porque quantas vezes a necessidade é suprida e a nossa busca é eliminada também. Quando aquilo que é suprido acontece, a nossa busca deixa de existir, que era tudo aquilo que devia acontecer. Então, talvez, use daquilo que falta para ter o que é essencial, que é a sua busca. A sua busca é o essencial, não é o que está acontecendo ou deixando de acontecer. Então, a busca e estar buscando a Deus é o processo que nos vai tirar desse lugar de medo também. Porque o nosso coração não tem capacidade lógica de fugir desse medo. Meu coração é egoísta. Eu queria que Ele me desse aquilo que eu quero agora, nesse momento. E eu tenho medo de chegar na presença dEle, porque eu já fui frustrado, eu tenho medo que Ele vai me frustrar. Mas mesmo assim eu busco. Eu busco, porque a própria busca vai fazer com que o meu coração seja transformado. E aí, eu confio às eras, e por confiar às eras, eu entendo que eu posso confiar aos minutos da minha vida. Porque eu confio à criação, nessa busca, eu cada vez mais entendo que Ele é soberano sobre a criação, é que os momentos de urgência na minha vida se tornam menores, eu vou conseguindo confiar os minutos. Confie à criação, continue orando. Confie que Ele sabe o tempo, Ele sabe todos os tempos. Na verdade, Ele colocou cada um de nós num tempo específico. Às vezes eu ficava pedindo para Ele me colocar. O mundo está tão bagunçado que eu dizia, oh Deus, dá para me colocar uns 50 anos para trás, não? E Ele sabe de todas as coisas. Ele escolheu colocar a gente nesse tempo específico, a gente nascer nesse momento. Então, se Ele sabe os tempos, se Ele sabe as eras, eu posso confiar a Ele os minutos da minha vida. Porque às vezes a gente fica achando que Deus está errado nesse tempo, e aí eu vou falar um pouco mais sobre Ele, mas eu já falei sobre o princípio do você idiota hoje. Você já ouviu falar? Quem não ouviu falar do princípio do você idiota hoje? Aqui. Alguém não ouviu falar? Todo mundo ouviu falar? Não ouviu falar do princípio. Então, esse é um princípio que a gente deve honra e agradecimento aí a algo que eu queria falar muito mais aqui sobre a vida dele, que é o próprio reverendo Tim Keller, que faleceu na semana passada. Foi ele que trouxe isso para mim. Nossa, isso me ajudou tanto na minha vida de discipulado, nos meus 20 e poucos anos aí. Ele costumava falar, e tenho compartilhado aqui, que é o seguinte: ora, quando você tem 9 anos, você acha o aluno da série mais nova, de 8 anos, idiota, muito besta. Nossa, quinta série, o pessoal da quarta série é muito burro. Ou então, quando você vai para a sexta série, você diz, nossa, o pessoal se aperreia com um problema muito besta. E aí você vai crescendo e você percebe que quando você tem 12 anos, vê uma criança chorando por um brinquedo na loja, o adolescente se acha diferente, né? Os pais têm muito problema com essa transição, porque aquele negócio de criança é muito tapado para ele se preocupar. Então ele se acha muito superior a esse processo aí. Eu não vou ficar deitando, esperneando no chão por causa de uma criança. Mas está lá esperneando por causa de uma nota mal tirada, por um namorado que deixou de gostar da pessoa. E está se preocupando com outras coisas ali. O vestibular é a morte. Eu me lembro assim, meu amigo, é só eu passar no vestibular. Se eu passar no vestibular, todos os meus problemas vão acabar. Aí você entra na faculdade e começa a perceber que, meu irmão, que ingênuo. Você entra chorando de alegria, mas no dia seguinte está chorando de tristeza, que queria que a faculdade acabasse logo, e a faculdade se torna um mau problema. E aí você sai da faculdade sem emprego e percebe que tudo aquilo não valeu de nada, e tudo aquilo que você se preocupava era a maior besteira do mundo, que agora tem outros problemas na vida. Então, aquele dia que você sentiu vergonha de ir para a escola, nossa, como que eu vou para a escola depois de ontem, o que aconteceu? E você passou a noite em claro. Aí você percebe que um ano depois você era muito idiota para estar pensando aquilo ali. E agora você está na faculdade, sai da faculdade sem emprego, você acha que a vida é a coisa mais desafiadora do mundo, porque uma pessoa precisa arranjar um emprego de qualquer forma, é a coisa principal. Aí você descobre que 5, 10 anos depois, Deus mudou você de área. Você não está trabalhando mais nem na mesma profissão, você não está na mesma cidade. Aquela preocupação que você tinha de arranjar o primeiro emprego não tem nada a ver com aquilo. Isso só vai aumentando. As pessoas chegam nos 60, 70, só olham para os de 50 e dizem, meu Deus, quanta preocupação idiota. Então, assim, a gente está sempre olhando para a gente de ontem e dizendo, nossa, que idiota. Qual é a conclusão? É que hoje a gente também é um idiota para nós mesmos de amanhã. Aquilo que é a nossa preocupação hoje é a ridicularização do nosso eu de amanhã sobre o que a gente está passando hoje. Quantas coisas a gente coloca como a coisa maior do mundo. Nossa, como é que eu vou resolver isso? Tal. E, nossa, poxa, quanta simplicidade poderia ser trazida. Eu estava falando hoje de manhã a gente foi para uma reunião de um grupo de adoção que a gente faz parte, a gente está no processo de tentar a adoção, e aí a gente estava no grupo lá numa salinha, que eu acho que a salinha tinha, era do tamanho, acho que não dava dois desse palco aqui e dois para lá, assim, também. Uma sala muito pequena de uma escola pública, muito pequena, e tinha umas 50 pessoas. Então estava todo mundo agrupado assim, várias cadeiras, e só tinha um lugar para a pessoa falar, assim, no meio, um buraco. E aí, tudo muito apertado ali, muito legal, tudo que estava sendo falado, todo mundo prestando atenção nas histórias sendo contadas e tal. Daqui a pouco a gente começa a perceber o olho de alguém levantando assim. Aí alguém fala, ai meu Deus. Aí outra pessoa sobe o ombro assim, um outro se assusta. Daqui a pouco você vê outra pessoa dizendo, ai meu Deus, uma pessoa começa a se levantar. E aí eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Deve ter entrado algum bicho aqui. Aí as mulheres começam a pular na cadeira, assim. Imagina uma sala pequena, isso começar a acontecer com 50 pessoas dentro, e aí eu estava assim, disse, rapaz, o que será isso? Eu estava na frente, assim, eu estava no círculo mais do meio, que eu cheguei bem tarde lá, e aí eu estava no círculo que era o último, assim. Do nada, meu amigo, depois de eu ver uns pulos de tudo quanto é lugar, passa um rato no meio da sala, assim, na minha frente. Eu levantei as pernas assim, aí minha cabeça começou a pensar, né? Eu pensei, meu irmão, como é que vai resolver isso? Não tem como fazer, a galera vai começar a pular, que vai ser um caos, não sei o quê. Aí tinha um casal, três coisas para lá, que o cara tava. Eu vou imitar ele aqui, tá? Ele tava com a mão assim. Tava bem tranquilo, camisa polo. Opa, fica aí. Ele tava com camisa polo, tava assim, prestando atenção no que a pessoa tava falando lá na frente. O rato passou por mim, todo mundo gritando. Eu digo, meu irmão, o que é que vai ser agora? Ele, do jeito que ele estava, ele só levantou o pé e fez assim. Pum. Ele não tirou a mão do cotovelo aqui. Eu olhei para ele, ele não olhou de volta para mim, eu olhei para ele assim, com aquela cara de espantado. Ele manteve, sabe, a paz interior, sem mudar nada, assim. Aí eu, lógico, achei sensacional, comecei a bater palma. Aí todo mundo começou a bater palma na sala, disse, caramba. E eu disse assim, meu irmão. Aí eu, Paloma disse, Rodrigo, tu tem que compartilhar isso, não é possível não. Eu disse, porque eu estava voltando para casa, eu disse, para mim, esse momento do dia foi uma ilustração da vida. O que é a vida? Porque às vezes a gente se desespera com tanta coisa. Eu disse, meu amigo, o que podia acontecer naquela sala? Ia ser assim, sei lá, alguém podia ser pisoteado no meio daquele negócio ali, a sala fechada, 50 pessoas. Eu disse assim, o cara, do jeito que ele estava, não mexeu, não sorriu depois, não recebeu o aplauso. Ele, acho que ele ficou meio constrangido, porque ele não mudou a cara. Aí foi uma só, tá, acabou. Aquilo que era o caos, a simplicidade de uma pesada, mudou. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é a coisa mais absurda que precisa existir, de rapaz, quanta imaturidade. Da mesma forma que a gente pega uma criança esperneando, às vezes o pessoal fica chateado comigo, que eu às vezes vejo uma criança chorando e eu acho bonitinho. Eu acho bonitinho eu me enxergar diante de Deus do mesmo jeito, assim, dizer, meu irmão, eu espernei do mesmo jeito para Deus, assim, com uns negócios nada a ver. Diz assim, para que essa criança precisa fazer esse escândalo? Eu fico olhando para mim como se eu fizesse o mesmo escândalo dentro de Deus. Eu acho engraçado a minha vida, vendo a vida da criança fazer aquela birra naquele momento. E a gente entender que esses medos têm um Deus do outro lado que é muito mais sábio e conhece muito mais a nossa história do que o idiota do eu hoje. Eu sou o idiota do hoje, do meu amanhã. E a gente precisa cruzar esses medos, para o quê? Para persistir em oração. Persista em oração, continue orando, para que esses medos sejam curados também. Continuem orando. Ora, uma coisa também que tenho percebido recentemente, isso para tratar do nosso orgulho de achar que já sabemos o que precisamos aprender, e a gente tem falado com muito vigor em cima disso aqui, de ser curioso, prestar atenção, ouvir a Deus em cada coisa, é que Deus está falando em coisas muito pequenas. Às vezes, realmente, tem uma criança chorando, um rato passando no meio da sala, que não tem nada a ver. Mas você entender de tudo que está acontecendo na sua vida, você começar a prestar mais atenção. Eu tenho sido curado por uma alegria que Deus tem colocado na minha vida, talvez compartilhe mais tempo isso aqui em outro dia, que é, essa minha prece tem sido curada por como eu fui introduzido no mundo da pintura. Eu comecei a fazer um curso de pintura, comecei a gostar bastante desse... Tive um intensivo de pintura em 2017, eu acho, por duas semanas. Na verdade, essa crise que eu estou dizendo que eu tive agora, de imunidade lá atrás, uma das coisas que me trabalhou a minha mente em relação a isso foi o curso que eu fiz lá atrás. Duas semanas, todo dia, duas semanas. Parei e Deus me deu a oportunidade de voltar só agora. Então, desde o início desse ano, de fevereiro ou março, eu voltei para esse curso. E como é precioso para mim, que estou lidando com um problema de muita gente o tempo todo para resolver o que é urgente, o que é que precisa ser tratado, de você parar e ver que tem muito mais coisa interessante para você prestar atenção. E uma das coisas que me marcou muito no curso de pintura desde o início é de como eu não prestava atenção às coisas simples da vida. Pretendo muito mais compartilhar isso aqui em profundidade, talvez, mas só trazer uma breve reflexão hoje. E lembrando do que Paulo coloca lá em 1 Coríntios 4:7, ele diz o seguinte: olha, pois quem é que faz com que você se sobressaia o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Ele está falando aqui para um povo que estava querendo colocar em comparação quem tinha mais conhecimento ou quem tinha mais noção sobre os outros. A partir também de uma discussão que estava tendo na igreja por dois ensinadores, Apolo e Paulo. E aí Paulo vai dizer: olha, minha gente, nenhuma pessoa que é mais inteligente pode dizer que é mais inteligente que a outra. Porque ela não tem como achar o burro, que ela se diz inteligente, burro por alguma conta. Porque se ela considera que a inteligência dela foi dada por Deus, ela não tem mérito nenhum nem na inteligência dela. Então não tem demérito nem na burrice do outro. Então todo mundo é igual e tudo que é dado para a gente é dom. E aí a gente entender que tudo que Deus coloca na nossa vida, Ele não está tratando aqui nem seja grato simplesmente. É um nível além. Ele está dizendo: olha, perceba que as coisas que você tem no seu dia hoje, elas não são normais. Elas são coisas que Deus deu. Nada que você tem é algo que é normal. Tudo foi uma dádiva de Deus. Como eu queria hoje, ontem, anteontem, ter acordado com a energia que eu acordei na terça-feira. Eu disse: poxa, eu tenho energia todo dia e não agradeço a Deus por causa dessa energia que eu tenho todo dia para estar me levantando bem. Como cada coisa que Deus coloca na nossa vida, a gente tem que enxergar como uma graça divina, e isso ajuda, inclusive, a gente não ter demérito em relação ao outro. Então, ter esse olhar mais clínico para tudo que Deus tem colocado na vida da gente, qual o propósito de cada uma dessas coisas. Falando da pintura em relação a perceber essas coisas, uma das coisas que mudou para mim foi andar na rua. Porque o Recife não tem muita árvore. As estradas nossas aqui, às vezes, são descampadas por causa dos campos de cana, né? Que o pessoal tira tudo. Mas como cada árvore na beira da estrada, eu olhava: o que é uma árvore? É um pedaço de pau marrom com uma copa verde. E não é. Se você gastar um tempinho olhando para essa cena aqui, você vai ver, pelo menos aqui, uns 8 verdes diferentes. E você começa a entender que uma mesma folha que está debaixo da copa, ela tem um verde escuro, porque está na sombra, e toda a copa, se você reparar a parte de fora, ela é mais clara. Toda a copa, se você reparar a parte de dentro, ela é mais escura. Toda a copa, a depender de como o sol bate na folha, o verde muda completamente daquela folha. Se você começar a olhar aqui o coqueiro, nossa, o coqueiro, você acha que ele é de uma cor só? Não, ele tem duas cores. Todo pedaço de ramo, né? Ele tem duas cores. Ele tem uma cor mais clara, que é a que pega do sol, e uma cor mais escura, que não pega do sol. Então, todo coqueiro, toda árvore, ela veste um terno de duas cores, uma branca e uma preta. Ela tem um lado que o sol recebe, ela fica completamente branca. E um lado que o sol não recebe, ela fica completamente escura. E isso foi começando a notar coisas que eu não percebia. E eu disse: nossa, como eu passo despercebido por coisas tão bonitas. Um verde numa árvore tem muito mais verde do que eu noto. E eu cheguei no curso, eles estavam terminando, eu entrei no meio do curso, Deus abriu uma vaga para mim, porque não existia essa vaga. Uma revelação de um sonho de uma pessoa que me convidou, nada a ver, assim, um sonho que não tinha nada a ver. Ela teve um pesadelo comigo, ligou para mim, e aí acabou me convidando para um curso de pintura, que não tinha nada a ver nem com sonho. E aí, tem sido uma parte de tratamento de Deus na minha vida. E aí, uma das coisas que começaram a tratar no curso foi sobre um estudo sobre galinhas. Eles passaram um mês fazendo estudo sobre galinhas. Eu disse: tá, nossa, Deve ser chato você ficar pintando galinha. Nada a ver, um negócio tão comum. Feito a história que eu tenho do eu passei um mês numa tribo indígena Yanomami, em 2005. E aí eu me lembro que, assim, no meio da mata mesmo, assim, não tem nada ao redor. Tive que ir de monomotor, você chega no meio da mata, tem uma listrazinha assim, o avião vai lá e pousa, não tem nada perto. E aí, sem contato com civilização urbanizada, vamos dizer assim, as malocas lá, e eu me lembro de eu estar com uma máquina daquelas... Pena que não tinha o celular, então não tem tantas fotos, mas era uma máquina de filme ainda, em 2005, e ainda usava isso, 2005. Máquina de filme ainda, e eu tirando foto das coisas, e um índio tocou assim, olha, tira foto. Eu olhei para o lado, era uma galinha. E eu disse, tira foto, para ele era a coisa mais fantástica, a galinha. Eu estava preocupado com os macacos, as araras, e para ele era a galinha, que era o bicho que não tinha ali, era a galinha. Normal, era difícil aparecer uma galinha, porque algumas pessoas criavam porque trouxeram de fora. A galinha era a coisa mais fantástica para ele. Eu disse, que nada a ver, vou tirar foto de uma galinha. Disse, aproveita, rapaz, tira foto da galinha. E aí, eu nesse estudo lá de pintura, as pessoas estavam analisando a galinha e tal. Eu disse, nossa, eu não, ainda bem que eu passei desse mês. Eu não queria ficar desenhando, pintando galinha, nada a ver. E aí o pessoal começa a conversar. E aí, como é que foi esse mês para vocês? Tal. E eles começam a falar do como é difícil pegar a perspectiva da galinha. Do como você registrar, como você vai desenhar uma galinha. É muito desafiador. Por quê? Porque a galinha não para. Então, eles jogavam milho... E ficavam tentando ver assim, tiravam uma foto para tentar pegar da foto. Essa é uma foto de uma das alunas lá da pintura. E é legal, só um bocado de senhorinha que eu faço parte lá do curso de pintura. Mas essa é uma das pintoras, muito boa por sinal, se chama Célia. E aí eles fizeram esse trabalho em cima das galinhas e eles começaram a conversar. Nossa, eu comecei a prestar atenção que eu não notava em galinha. Porque na galinha é uma coisa comum para a gente. Que o pé da galinha... Ele tem, primeiro, 3 dedos de tamanho diferente. O dedo do meio do pé da galinha é muito diferente do dedo dos outros dedos. A gente desenha o dedo da galinha como se fosse 3 tracinhos assim, mas o dedo do meio ele é gigantesco na galinha, assim, muito desproporcional para os outros. É uma coisa que a gente não para prestar atenção. Qualquer coisa que a gente parar para prestar atenção, a gente vai ver propósito, beleza, conversa de Deus. Primeiro, a gente precisa se aquietar. Para notar que todo lugar é sagrado. E a gente se aquietando, a gente precisa entender, parando, ouvindo a Deus, que há um convite ao conhecimento em cada área da vida da gente, em cada momento da vida da gente. Porque o nosso orgulho faz com que a gente só queira aprender das coisas que a gente é desafiado. Ah, eu tenho que fazer aquele curso para aprender. Não, Deus quer ensinar o nosso coração através da reunião de pequeno grupo, através de uma reunião de oração. Sabe aquela furada de programação de igreja que você foi? E que Deus falou tremendamente naquele dia onde nada na programação funcionou, mas Deus estava ali para tratar alguma coisa do seu coração. Não espere que as coisas vão acontecer de um jeito que seja possível de você aprender, mas se coloque diante de Deus com possibilidade de perceber qualquer coisa que Ele usa. Ele usou as coisas menos preparadas para transformar a realidade, vamos dizer assim, governamental, que é mais impactante, talvez, na história da civilização ocidental, que é o Império Romano. É a coisa mais estável que se tem na história da civilização ocidental é o Império Romano. Ele usou das coisas menos prováveis para transtornar aquilo ali de um jeito que não tem lógica. Então, a gente esperar das coisas que não tem lógica, percepções além. E aí, uma das outras coisas que eles lembraram de falar lá foi que você já percebeu que galinha tem ouvido? Você já percebeu que galinha tem ouvido? Algumas pessoas, talvez por terem visto a mãe torar a cabeça da galinha muitas vezes em casa, inclusive lá no sítio onde eu vou, toda sexta-feira eles perguntam quem quer galinha, porque eles sempre tem um cara lá quebrando o pescoço de uma galinha e doam o frango lá no mesmo dia. Mas se você participou dessa realidade, ok. Mas muitos de nós nunca percebemos que galinha tem ouvido. Olha, galinha tem ouvido. Todo esse bicho aí que você olha com um objeto só ali, com o dedo completamente desproporcional, o dedo do meio. Tem coisas que a gente não deixa ser percebido. E você sabia que o ouvido da galinha, que é aquelas duas bolinhas ali, é o ouvido e o lobo mesmo aqui de ouvido da galinha. Aquilo ali, a galinha tem ouvido. Você saiu aqui enriquecido na sua vida espiritual hoje, porque agora você vai perceber em toda galinha ouvido nela agora. Mas tem um detalhe. Eu não sei se isso é verdade, tá, Wellington? Por favor, depois você... Por favor, me corrija. A cor do ovo da galinha... dá match na cor do ouvido da galinha. O ouvido da galinha diz qual vai ser a cor do ovo dela. Então, galinha que tem ouvido marrom, bota ovo marrom. Galinha que tem ouvido branco, bota ovo branco. Olha, mais uma coisa para você, que você vai dizer, eu aprendi hoje na igreja aqui. O fato é, e aí, olha, tá vendo os dois ouvidos diferentes ali? Você já começa a perceber que uma já tem um alargador ali, ó, no ouvido ali, ó, já puxando para baixo. É, a gente começa a perceber que tem coisas que a gente não nota na criação e que estão no nosso contato o dia todo. Eu disse, meu Deus, como é que eu nunca percebi que galinha tem ouvido? É um absurdo. Como é que eu nunca disse? Não, é uma pergunta idiota, mas como é que eu, tendo contato com isso, se alguém me perguntasse, galinha tem ouvido, Rodrigo? Eu ia, vai passar no vestibular ou não vai passar no vestibular? Pau, vestibular. Porque eu não sabia se uma coisa que eu vejo todo dia tem um ouvido ou não tem um ouvido. Veja, entender que Deus está falando na nossa caminhada o dia todo, coisas que são na cara, mas o nosso orgulho de querer resolver as coisas que são emergenciais, nos privam de receber de Deus tudo aquilo que Ele já tem para entregar na intimidade com Ele. Então, semana passada a gente falou do poder da intimidade com Deus. Estou falando que, olha, os medos que a gente tem da intimidade com Deus, os desafios que a gente tem de concentração, de medo do que a gente vai ouvir, e inclusive do quanto a gente vai crescer com aquilo ali, precisam ser quebrados na nossa vida, por saber que Deus tem muito mais a nos oferecer, por a gente se colocar na presença dEle agora, do jeito que a gente está, vencendo os nossos medos, sabendo que Ele tem o melhor para a nossa jornada. Por último, a gente entender que aquilo que a gente falou na semana passada em Jesus orando pela descendência em João capítulo 17, é uma realidade que acontece na nossa vida. Cada um de nós é fruto de oração e consagração de alguém. Alguém precisou ser confrontado por Deus num quarto de oração para decidir sair da Europa e vir para um outro país no meio do caminho. E depois decidir vir para o Brasil. E depois decidir compartilhar com algumas pessoas. Alguém precisou cruzar e transpor barreiras intransponíveis para falar com alguém da sua família sobre o Evangelho, para falar com alguém do seu trabalho no Evangelho, para falar com alguém que foi o ponto de contato com a sua família, talvez gerações atrás, mas que precisou a consagração de alguém em oração. Saber que aquilo que Deus está me convidando para viver hoje, aquilo que Deus está me convidando para viver hoje, tem um impacto eterno. E aí, estava lendo um livro sobre a história de Moody. Moody foi um evangelista do século XIX, / início do XX, que existe uma história de que ele andava com o nome de 100 pessoas no bolso, 100 amigos dele. E ele foi um dos maiores pregadores, uma pessoa que tinha muito retorno de pregação evangelística, e as pessoas se converteram aos montes, aos montes, aos montes. Um dos principais nomes das universidades mais bem conceituadas lá nos Estados Unidos, está ligado à sua pessoa até hoje. Mas a figura desse cara que teve um impacto sobre o amor pela Bíblia, o amor pela palavra, mas também o amor pela palavra que linkava o amor pelos perdidos, o amor pelas pessoas que precisam conhecer essa intimidade e serem transformadas por ela, ele guardava esses 100 nomes no seu bolso. E aí, diz a história, né, que ele conseguiu, durante a sua trajetória, que 96 daqueles nomes se convertessem e fossem salvos por Cristo Jesus, entregar a sua vida a Cristo Jesus, uma taxa aí de 96% de fruto de oração, vamos dizer assim, mas de persistência, porque tinham 4 que... Talvez ele disse, não, tá bom, eu entendi, Jesus, o Senhor só vai até aqui. Daqui o Senhor não passa. Mas a gente entender que a nossa persistência precisa furar o nosso medo, a gente precisa, na persistência, se manter em oração, porque Deus quer fazer alguma coisa na nossa presença diante dEle ali. E a gente precisa continuar prestando atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta para aprender de Jesus e ser transformado por Ele na situação que você está vivendo hoje. Não espera a situação passar para aprender de Jesus. Entende o que Deus quer ensinar na situação do hoje, porque é isso que está em vez agora, que Deus deu como presente, mesmo que seja um presente de sofrimento. E aí, conta a história que no funeral dele, os 4 amigos foram impactados pela mensagem do memorial, E pouco a pouco eles acabaram se convertendo a Cristo Jesus. Ele não viu esse fruto. Mas a persistência daquilo que a gente faz tem um eco que é eterno. Eu não teria tempo para falar aqui. Se Deus quiser, eu quero colocar isso para vocês. A gente, às vezes, não tem nem como falar. E às vezes eu posso parecer ridículo aqui na frente. Eu acho que não é o lugar essencial de tratar isso. Mas o impacto que a vida desse homem que faleceu semana passada, semana retrasada, teve e tem na minha vida é muito grande. A vida do reverendo Tim Keller tem um impacto na minha vida. Eu ainda pretendo compartilhar em profundidade, talvez. Isso o Marquinho chegou a colocar aqui. Mas uma coisa é fato. Uma das coisas que aconteceu foi essa igreja foi plantada e o que Deus colocou no meu coração tem a ver com a entrega do que ele fez na vida dele. Ele não sabe meu nome. Ele não sabe o que a gente faz aqui, nunca soube, talvez. Mas aquilo que foi a entrega do que ele teve do propósito dele com Deus para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, acabou impactando muitas pessoas. Ser fiel à intimidade com Deus, numa consagração pessoal, no que ele está pedindo para você fazer, mesmo que você ache que não vai impactar em nada ao seu redor, tem consequências muito, muito além do que aquilo que você está imaginando na sua vida naquele momento. A consagração de uma pessoa tem ecos em transformação na vida de muitos. A sua consagração naquilo que você faz hoje, de dizer, eu quero consagrar meu tempo a Deus. Porque, na verdade, a gente precisa entender que a sua vida já foi consagrada. O seu trabalho já foi consagrado. O tempo que você está vivendo hoje já foi consagrado, porque quem consagrou a sua vida a Deus foi o próprio Deus. Ele lhe criou para a sua honra e glória. A nossa vida, em consagrando mentalmente, explicitamente na nossa vida, em comprometimento, só vai cumprir o propósito da nossa vida, que é uma vida consagrada, dando glória a Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. E na história da humanidade, cada vez que uma mente de oração se coloca consagrando, vencendo o tempo de concentração como medo, vencendo o próprio medo para o tempo de concentração e vencendo o próprio orgulho de marcar horas de oração quando, na verdade, Deus está ensinando em todos os momentos, faz com que a gente entenda que ele separou um tempo específico para Cristo Jesus vir. E aquilo não foi à toa. Foi porque a consagração da vida de Cristo para a nossa vida tem ecos de restauração para sempre. Então, entender e se firmar na presença de Cristo na nossa vida, no que ele fez como a porta. Você olha, não, eu não tenho concentração. Não, eu tenho medo. Eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado da porta. Não, eu não sei o que eu posso aprender aqui. Olha para Cristo e entende que aquilo ali é um eco de restauração e possibilidade para você entrar na presença de Deus agora, nesse momento, não importa como você esteja. E que isso vai fazer você lembrar que aquela história que Jesus, o próprio Jesus estava contando a respeito do Pai, eu disse, não tem esse juiz. Eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, imagine o caminho contrário na imagem de Cristo Jesus. Como que a imagem de Jesus, da própria vida dele, se encaixa naquela história? Porque em Cristo Jesus nós temos o justo juiz, que não precisava ouvir ninguém, que tinha todo o poder para resolver todas as coisas, mas escolheu o contrário do que o juiz escolheu, porque o juiz disse assim, eu vou atender os pedidos dela para que ela não venha a molestar-me. O próprio Deus escolheu sofrer e enviar o seu filho para que eu e você tivéssemos acesso total ao ouvido desse juiz. Para que eu e você tivéssemos a imagem de que, olha, aquilo que foi pintado ali naquela história não tem nada a ver com o Deus ao quem servimos e ao qual buscamos a sua intimidade. Que Deus, ele está pronto primeiro a nos ouvir, porque a imagem que nos faz pensar é talvez assim, ou Deus esteja sem paciência para me ouvir, ou então ele está pedindo para eu continuar pedindo aí, porque ele está sem tempo agora, talvez ele, alguma hora ele atenda, mas não agora, porque eu estou pegando ele num momento ruim. Deus não tem momento ruim. Ele está nos chamando a oração para nos transformar. Veja, o tempo que Deus dá de dizer, continue aí pedindo, porque esse é o certo a ser feito, não é em benefício próprio. Porque talvez você imagine uma fila de banco onde um cara diz assim, ó, continua aí na fila, espera um pouquinho que já eu volto. Fica aí na fila e seja persistente. O cara que está fazendo isso, ele está fazendo para o bem dele. Ele não tem como atender todo mundo, então ele está dizendo, vem depois, vem na hora marcada, o médico está dizendo, agenda no horário certo, porque eu vou ser menos afetado com relação a isso. O que Deus está falando é completamente diferente, porque ele não está pensando, olha, seja persistente, porque uma hora eu vou ter tempo para você. Não, é para o seu bem. Deus não precisa daquilo. Se a Silvio vai contar a história, e talvez você já tenha visto a respeito disso, do como Deus trata a oração. Que Deus trata a oração como alguém que está escrevendo uma história. E como alguém que está escrevendo história, talvez você veja a cena acontecendo na sua vida e diz, eita, Jesus, vai acontecer um negócio amanhã. Eu preciso da tua resposta daqui para amanhã. E aí C.S. Lewis diz, olha, o escritor, ele está escrevendo e diz assim, então a menina tocou na porta e eu me levantei para atender a porta. A gente acha que logo em seguida vem a cena, ele foi lá e abriu a porta. Só que para o escritor, da perspectiva do escritor, ele terminou de escrever aquilo. Aí ele saiu, foi dar uma espreguiçada, foi na cozinha, preparou um café para ele. Tomou o café, deu uma relaxada, talvez deu um cochilo. Aí depois ele se levantou do cochilo, voltou para o texto, aí disse assim, então eu fui até a porta e eu abri a porta. A perspectiva do que Deus tem, do que está acontecendo, é de alguém que está por trás da história, está construindo a história, ele é o senhor dessa história. Ele não está limitado às sequências dos momentos que a gente acha que ele está limitado. E como isso nos coloca na liberdade de sermos insistentes na presença de Deus. Porque a gente sabe que aquele tempo de insistência, persistência, é para o nosso próprio bem. Ele está trabalhando o melhor em nós durante aquele tempo, que vai além, inclusive, da resposta. Aquilo que Deus quer fazer no nosso tempo de busca, talvez esteja no tempo da busca a própria resposta. Que nós não deixemos de ser persistentes, batendo a porta, porque ele não é o juiz que está fugindo para não ser molestado. Ele é o justo juiz que não precisava ser molestado, mas decidiu sofrer para atender tudo aquilo que o nosso coração anseia, que é a sua presença. Então que a gente não desista de buscá-lo. Amém? Jesus, obrigado por esse tempo. Te louvamos por quem tu és, te louvamos pela tua majestade, te louvamos pelo teu agir na nossa vida. Pai, a gente quer confessar o nosso pecado aqui, Senhor Deus, de como não temos tratado a intimidade contigo da forma como poderíamos e deveríamos. Senhor, nos chama a tua presença como estamos hoje. Nos dá uma semana, Senhor Deus, muito mais voltada a vencer nossa falta de concentração, nossos medos e nosso orgulho para aprender de ti em todo momento, Senhor Jesus. Nos lembra, Senhor Deus, que tu és um Deus amoroso, que a nossa busca pelo Senhor é tudo aquilo, Senhor, Pai, que nós precisamos na nossa vida, estar contigo. Tu, como abençoador, é maior do que a bênção, Senhor Deus, que procuramos. Usa, Senhor Jesus, o sacrifício do teu Filho como bênção maior na nossa vida, para nos lembrar, nos redimir, restaurar. Faz do teu povo aqui presente um povo de oração. Nos lembra, Senhor Deus, do poder da intimidade contigo. Em nome de Jesus, amém.